Então, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa primeira live da Semana das Mulheres na Inovação. Hoje nós começamos uma discussão complexa, hein? Vai ser sobre processos, robôs, inteligência artificial e estratégia para inovação tecnológica. Eu sou a Kelly Sganderna, eu sou consultora de inovação e processos na Iprocess e tenho aqui comigo uma convidada super especial, que é a Ione Coco, que é a presidente da Associação MCIO, Associação das Mulheres CIOs do Brasil. Bom, então, para quem ainda não me conhece, vou me apresentar rapidamente. Eu sou, como eu disse, Kelly Sganderna, sou consultora de inovação em processos na Iprocess. Eu sou apaixonada por entender como as coisas e como as empresas funcionam, como elas se organizam para entregar os seus produtos e seus serviços para os clientes. Por isso, acabei dedicando a minha carreira a transformação e automação de processos, entender os processos e buscar formas melhores de fazer com que as organizações entreguem o seu propósito. E junto comigo está aqui, então, a Ione, que é muito especial, tenho uma admiração incrível por ela. Ela é a presidente da Associação MCIO Brasil, que é uma organização sem fins lucrativos, que busca trazer mulheres para a área de tecnologia, né, aumentar a participação de mulheres na área de tecnologia e fazê-las crescerem nas carreiras com mentoria e com apoio. Na sua trajetória profissional, ficaram marcadas a sua passagem na CPFL como uma das primeiras CIOs do Brasil, né, e também como VP do Gartner para a América Latina, onde ela assessorou executivos de TI em 12 países diferentes aqui na América Latina, do México, Argentina, e com isso, pelo que a gente conversou, ela conseguiu desenvolver uma visão de diferentes culturas, como elas entendem e como elas lideram as equipes. E ela traz na bagagem, com isso, uma série de premiações pela sua atuação, uma das mulheres mais influentes de TI no Brasil, o reconhecimento como uma das CIOs precursoras no país, entre as mulheres, e no ano passado recebeu o prêmio Women in Tech pelo conjunto da obra. Estamos apresentadas. Começo então a apresentar para vocês também a nossa série de lives. Essa é a live de abertura, a primeira de uma semana rica em debates, com conversas puxadas pelas profissionais da Iprocess, junto com convidadas muito especiais para falar sobre diferentes aspectos de inovação. Olha que programação especial a gente tem aqui. Hoje nós vamos conversar sobre robôs, IA e estratégia para inovação. Amanhã, no dia 8 de março, a nossa analista Graça e a gerente de projetos Ana Paula falam com convidadas sobre os desafios dos projetos de automação com RPA, contando um pouquinho dos cases e desafios. Na quarta-feira, eu e a Jardane vamos conversar com a Fernanda Moré sobre a democratização da arquitetura de processos como chave para inovação. Quinta-feira, dia 10, as nossas analistas Simone Silveira e Simone Bastos vão conversar com a Bárbara de Lena sobre um projeto muito bacana que partiu do mapeamento de processos para propor transformações digitais na instituição financeira. E na sexta-feira, a Jordânia e eu voltamos para conversar com a Alessandra Silva e a Patrícia Campos sobre a aplicação de algumas abordagens inovadoras dentro da área de processos, como a prática de Design Thinking e de Design Sprint. Então, nos acompanhem todos os dias às 13 horas essa série de eventos. Vai estar demais. Eu vou começar a nossa live fazendo uma breve contextualização sobre inovação, que é o tema da nossa semana, e discutindo um pouco a minha expertise em processos e robôs. Aí a gente contaria com a Andressa aqui para falar de inteligência artificial, mas consegui com o apoio de duas Marianas especiais, a Mariana Mendonça, que é minha professora no mestrado da URGS, de aprendizado de máquina, colaborou com um pouco de material, e a Mariana Leão, a nossa ex-desenvolvedora, que agora está na Europa trabalhando, ela também colaborou aí com um pouco de material para a gente conseguir matar no peito e seguir nessa discussão. Então, espero estar à altura do mesmo conhecimento da Andressa. E para falar sobre estratégia para inovação tecnológica, eu vou sem dúvida contar com a expertise da Ione, que está aqui com a gente hoje. Então, bem-vindas e bem-vindos à nossa Semana das Mulheres na Inovação. Inovação, né? Para entrar no clima, vou trazer uma reflexão rápida aqui sobre o tema. O Que é inovação? A gente meio que já sabe, né? Mas às vezes é difícil colocar com palavras. Eu tenho lido muito sobre isso e acabei chegando à conclusão que para a gente dizer que está fazendo inovação, tem três conceitos que tem que estar presentes. Inovar é o processo de aplicar novas ideias ou invenções a produtos ou serviços que criam valor para o cliente. Então é importante entender que para a gente estar criando, né, estar realizando uma inovação, a gente precisa desses três elementos. Nós podemos aplicar velhas ideias e conseguir gerar valor, mas isso não vai ser uma inovação, vai ser uma solução como outras que já existem. Não vai causar uma distinção, certo? Nós podemos ter novas ideias e criar valor, ter novas ideias para criar valor, mas se elas não forem aplicadas, a gente não está inovando nada. E nós podemos ter e aplicar novas ideias, mas se elas não geram entrega de valor ou percepção de valor para os nossos clientes também. Não é uma inovação. Então, inovação é isso, é colocar em prática novas ideias para criar valor para os nossos clientes. Através dos tempos e diferentes estruturas de classificação e inovação, de inovação foram sendo criadas, uma das mais abrangentes é apresentada pelo Larry Keeley, que aponta três focos para a inovação: inovar na configuração, na oferta ou na experiência. A inovação em configuração envolve inovações que são propostas numa visão de backstage, ou seja, de dentro para fora, né? Estrutural. Então, são inovações em modelo de lucratividade, na combinação de organizações formando uma rede, inovações de estrutura organizacional ou de processos que uma organização realiza para entregar produtos e serviços, né? Otimizando eles. Dentro da visão da inovação de oferta, basicamente nós temos as inovações em desempenho do produto, que são ideias aplicadas a características e funcionalidades que fazem o produto ser distinto da sua concorrência, ou de sistema de produto, ou seja, os produtos e serviços complementares à sua inovação, que torna ele mais inovador não apenas pelo produto em si, mas porque é agregado a ele. E também tem, então, as inovações de experiência que possibilitam, né, uma transformação de fora para dentro. Basicamente, né, melhorias ou inovações dentro do serviço, canais de entrega dos serviços e produtos, marca e mensagem e do envolvimento com o cliente. Essas inovações, elas têm uma abrangência, né, que podem apresentar diferentes níveis de impacto a médio, curto, médio ou longo prazo, e que se percebe na adoção de tecnologias existentes, emergentes ou novas, e do mercado em que elas vão ser aplicadas. Então, basicamente, se fala, primeiramente, em inovações incrementais, que usam tecnologia existente para oferecer mais valor para o mercado também existente, ou seja, você vai incrementar a proposta de valor de forma contínua, né? Gerando ganhos a curto prazo para os seus clientes. Depois, o segundo grau de inovação é a inovação arquitetural, que aplica tecnologia existente ou emergente a um novo mercado. Esse tipo de inovação geralmente acontece de curto a médio prazo. A inovação disruptiva, que envolve aplicar novas tecnologias para o mercado, né, em formação. E a inovação radical, que é aplicar novas tecnologias e criar novos mercados para o consumo desses produtos e serviços propiciados por essas novas tecnologias. Esse tipo de inovação, ele envolve uma estratégia de longo prazo, de visão do negócio, e muitas vezes é suportada por experimentações com inovações incrementais, arquiteturais ou disruptivas. Então, independente do tipo de inovação, sendo uma profissional de processo, posso dizer para vocês, uma coisa é certa: todas elas, de alguma forma, vão impactar nos processos da organização. Então, aqui entra o meu tema principal como profissional dessa área, né? Por que isso? Porque quando a gente aplica uma nova ideia para gerar valor, que seja incremental, arquitetural, disruptiva ou radical, você quer que isso seja sustentável, você quer sustentar isso por algum tempo para que você possa obter o retorno do investimento que foi feito naquela transformação. E para ser sustentável, você precisa que o processo de trabalho, os processos operacionais, eles sejam eficientes, eles sejam eficazes e possam ser gerenciados para que você consiga garantir o nível de serviço que está sendo oferecido, né, ou o nível de qualidade dos produtos. Então, por exemplo, se a inovação é um novo canal de atendimento aos clientes no metaverso, né? Tá todo mundo falando sobre metaverso aí. Você vai precisar definir, você vai precisar orquestrar, você vai precisar gerenciar as atividades envolvidas nesse atendimento para que ele tenha sempre o mesmo nível de qualidade, que a experiência das pessoas seja continuamente positiva, que os clientes sejam ouvidos, que a expectativa de tempo seja alcançada. E para isso, você vai precisar repensar os processos existentes, se eles são suficientes ou se eles vão ter que ser redefinidos. A inovação, ela é uma nova forma de distribuição dos produtos baseada em uma rede de distribuidores independentes. Você vai precisar organizar e orquestrar e gerenciar o processo de monitoramento e gestão dos parceiros para poder oferecer uma rastreabilidade do processo e dos prazos de uma forma inteligente. E isso passa por estruturar e gerenciar as atividades dos processos. E esses processos, para que você tenha a capacidade de sustentar essa inovação, eles precisam ser digitalizados e otimizados. Então, os processos primários, os processos de suporte, eles vão ter que ser realinhados. Na nossa live da sexta-feira, aqui na Semana das Mulheres da Hiperautomação, a Gerdane e eu vamos conversar com duas convidadas especiais que vão compartilhar com a gente a sua experiência em abordagens inovadoras dentro do espectro dos processos. A aplicação de design sprint com experiências bem-sucedidas na equipe da Patrícia Campos e a aplicação de design thinking na transformação de processos com a Alessandra Silva. Sexta-feira, pessoal, não perca. Bom, se antes, na visão das organizações, né, sobre os processos, era de que eles precisavam ser desenhados em diagramas e documentações, né, vistos e conhecidos, para que se visse o processo e se pudesse cortar custos e otimizar o que que era feito, agora, na perspectiva de inovação, eles se tornam ativos importantes para refletir sobre como essa transformação precisa ser feita e que para que as ideias possam ser aplicadas de uma forma consistente. Então, os corações, os processos, eles precisam se transformar em verdadeiros ativos organizacionais. A gente vai falar mais sobre isso, inclusive, em duas lives também nessa semana. Na quarta-feira, a Jordânia e eu vamos conversar com a Fernanda Moreira sobre a experiência da democratização de processos como um passo importante para a inovação, uma experiência real, um case de maturidade de processos. E na quinta, a Simone Bastos e a Simone Silveira, as nossas analistas, vão falar com a Bárbara de Lena sobre um projeto de mapeamento de processos como ponto de partida para a transformação digital. E aí, o que acontece, né? Que esse conjunto de inovação e de transformação de processos, cada vez mais digitais, vem gerando um grande volume de informações que precisam ser processados pelas empresas. A gente percebe isso quando começa a olhar para as dificuldades da organização em manter os seus processos funcionando com uma dinâmica adequada, certo? Porque cada vez mais com esses processos digitais, vem grandes volumes de dados e de informações que têm que ser processados. E cada vez mais, ao mesmo tempo, existe uma exigência de agilidade, de eficiência para conseguir atingir as expectativas dos clientes. Para viabilizar uma resposta mais eficiente, estão entrando em cena os robôs que nos ajudam a executar as atividades dos nossos processos. Então, os robôs já estão presentes há tanto tempo nas linhas de montagem das fábricas, há muitos anos. Agora eles estão ganhando espaço nos nossos escritórios, ajudando a resolver problemas relacionados a esses grandes volumes de dados que têm que ser processados diariamente pelas empresas. Cada vez mais os processos das empresas coletam, processam e geram grandes volumes de informações. E é nesse contexto, então, que estão entrando os robôs para apoiar no processamento desses grandes volumes de dados. Só que diferente dos robôs das linhas de produção, os robôs que automatizam os processos de escritório, eles não são físicos, né? Não vou esperar um Bender do Futurama, né? Um C-3PO ou alguma coisa assim. Eles, na verdade, são software. É um software treinado para fazer parte das nossas tarefas. Como os robôs de software podem nos ajudar? Eles são treinados para imitar uma sequência de passos que uma pessoa faz repetidamente, né? Como monitorar e-mails, manipular pastas, criar e editar planilhas, consultar informações, gerar documentos, acessar sites na internet, aplicações, fazer cadastramento, consultar dados, cruzar dados e assim por diante. Então, eles podem ser excelentes assistentes para nos ajudar a operacionalizar essas atividades que envolveriam aí monitor, teclado e mouse. Na live de amanhã, a gente vai ter três convidadas especiais, a Catiuse Dente, a Gabriela Cardoso e a Rosane de Lima, conversando com a nossa analista Graça e a GP Ana Paula sobre projetos de Robotic Process Automation, como eles foram aplicados em três organizações diferentes e falando um pouco sobre os cases e os desafios desses projetos. Bom, nas próximas semanas nós vamos também estar lançando um e-book falando sobre 100 processos automatizados com RPA para você se inspirar, que a gente explora também automações com robôs em todo tipo de processo nas organizações. Atendimento a clientes, gestão de pessoas, relacionamento com fornecedores, né? É a segunda edição do nosso e-book, hoje ele tem 100 processos automatizados, o nosso novo vai ter, aliás, ele tem 50 e o novo vai ter, então, 100 exemplos de processos com RPA que podem servir como inspiração. O detalhe que os robôs que a gente está falando aqui, que são esses robôs de software, eles executam nessas plataformas de RPA, mas eles têm uma capacidade limitada. Eles procuram imitar o conjunto de ações humanas, como mímica, reproduzindo os mesmos passos e esperando ter os mesmos resultados. Ok? E aí, então, esses dados, esses processos e essas regras e as condições dos nossos processos, eles mudam. E os robôs de RPA puros, eles não têm a habilidade de ir além do treinamento que eles receberam. Eles precisam de uma capacidade cognitiva. Então, para expandir essa capacidade dos robôs, a inteligência artificial está sendo aplicada para dar mais capacidade cognitiva aos robôs de forma que se possam implementar tarefas mais intelectuais, normalmente realizadas por humanos, possibilitando que elas possam ser automatizadas. Ou seja, é dar às máquinas a capacidade de imitar o comportamento humano, incluindo aquelas que demandam inteligência e capacidade de autonomia em resolver os problemas. Então, a IA funciona por meio de uma integração de diversos tipos de tecnologias que envolvem sensores, dados inteligentes, internet das coisas, computação na nuvem e muitas outras tecnologias. E essa convergência das tecnologias está possibilitando que ela se torne mais acessível para as organizações. Você não precisa mais achar que isso é uma coisa lá do futuro e que só grandes empresas podem implementar IA. Hoje ela está cada vez mais acessível para as organizações. Dentro das diversas tecnologias de IA, o aprendizado de máquina tem se destacado porque ele dá à tecnologia a capacidade de se auto-otimizar sem a necessidade de intermédio de uma pessoa. Então, através do aprendizado de máquina, o sistema ele é treinado a partir de exemplos de dados que permitem a aplicação de algoritmos de máquina de forma que ela entenda os padrões existentes entre as informações que foram fornecidas como exemplo. E a partir disso, essa inteligência possa identificar os padrões para tomar novas decisões e resolver novos casos. Então, só para trazer alguns exemplos aqui do material da minha professora Mariana Mendonça, né, que ela já comentou com a gente. Então, Uber, né, a plataforma Michelangelo da Uber é uma plataforma de aprendizado de máquina que usa dados coletados pelos aplicativos do Uber para otimizar continuamente o seu serviço. Então, toda a previsão de tempo do Uber Eats, quando a gente faz um pedido de comida, né, tudo isso é feito com aprendizado de máquina, através dessa plataforma da Uber. Aprendizado de máquina também está sendo usado em diversos outros processos, como detecção de fraudes, a partir da comparação de padrões de atividades típicas que podem indicar potenciais ações fraudulentas, indicando de forma mais assertiva para os analistas aonde que eles têm que olhar, quais são os casos que eles precisam avaliar e tomar ações em cima, e também acompanhamento e predição de preços no mercado financeiro. O tradutor do Google está usando aprendizado de máquina para melhorar as traduções, inclusive recentemente começou a fazer traduções mais assertivas para idiomas que têm palavras diferenciadas entre feminino e masculino, né? Que, por exemplo, no inglês em muitos casos não tem. E ela também está sendo usada até na segmentação de mercados e clientes, baseado em comportamento e padrões. Só para trazer um caso mais aplicado aqui junto com robôs, né, de RPA, é um case bem bacana da DHL Supply Chain, que tinha um grande volume de faturas para processar, todos os dias entrando na organização, chegando novas faturas para serem processadas. Isso consumia muitas horas dos profissionais e eles tentaram automatizar só com RPA, mas era muito complexo, porque os documentos têm padrões diferentes, modelos diferentes. Então, através da aplicação de análise de aprendizado de máquina, né, usando uma ferramenta de Intelligent Document Processing, eles conseguiram incluir no processamento junto com o robô, né, captura a fatura, utiliza a inteligência artificial com o aprendizado de máquina para identificar padrões entre os documentos, identificar qual é o documento que ele está processando e daí extrair os dados que ele precisa para fazer o lançamento dessa informação no ERP. Então, com isso, eles conseguiram lá reduzir milhares de faturas processadas, quase 99% de entendimento correto dos dados, com processamento de linguagem natural, junto com o aprendizado de máquina, e aí reduziram erros e aumentaram a produtividade. Bom, tudo isso, toda essa convergência de tecnologia, claro, tem um potencial enorme para criar soluções cada vez mais disruptivas de inovação dentro das organizações, mas existe um ditado dentro da área de processo que é uma regra básica: nada acontece se não tiver apoio da liderança executiva. E é por isso que eu convidei a Ione Coco, que é a presidente, né, da MCIO Brasil, para compartilhar conosco um pouco da sua larga experiência como CIO, como líder de áreas de tecnologia, e falar sobre a importância de uma boa estratégia de tecnologia para fomentar, sustentar e fomentar a inovação. Ione, é com você agora.
Então, vamos lá. Vou fazer. A MCIO é uma associação que, na verdade, ela começou 18 anos atrás, só com CIOs, e o ano passado nós resolvemos formalizá-la, então temos CNPJ, etc., com a missão de trazer mais mulheres para a TI. Então, nós treinamos mulheres, fazemos mentoria nessas mulheres. E temos parcerias também, parcerias com empresas que treinam de graça e parceria com empresas que contratam essas mulheres. Hoje está começando o nosso curso de Cybersecurity junto com a Cisco. Então, esse é o escopo, né? E vocês viram meu currículo, eu fui CIO também, então o grupo hoje tem mais de 70, 170 mulheres. Quando ela me pediu para falar de estratégia, me veio na cabeça planejamento estratégico empresarial, né, para inovação, e eu me lembrei do filme da Alice no País das Maravilhas, né, que ela chega para o gato e pergunta que caminho eu tomo. E o gato diz assim: depende de onde você quer ir, né? Mas eu não sei para onde que eu quero ir. Tá, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E no caso da inovação, inovação para quê? Que problema eu quero resolver com inovação? Não é sair inovando por inovar. Eu me lembro que acho que em 96 ou 97, a empresa que eu trabalhava, a CPFL, foi a primeira empresa a colocar os resultados de balanço no setor elétrico, não estou falando de banco, no setor elétrico, colocar os resultados de balanço na web. Isso foi um boom, né? Porque as pessoas imaginam. Você vai pôr na web, você bota no jornal, por que que não pode pôr na web, né? Então a gente tinha toda uma estratégia de convencimento para usar, mas você colocava os dados lá e era uma coisa inerte. Aí entre 2000 e 2005 chega o e-business. Aí o e-business, você começa a fazer negócios pela internet, usando a rede, né? Eu me lembro que a WEG, ela começou a se conectar com os seus clientes e fornecedores para que eles fizessem pedidos direto para a fábrica. Era uma coisa extremamente inovadora, como a maioria que está aqui hoje deve ser extremamente jovem, não tem ideia dos percalços que foi isso naquele momento, né? Aí entra o marketing digital. Claro, começa o LinkedIn, toma mais pé, o Facebook, etc. e tal, e aí desenvolve-se o marketing digital, que é uma categoria totalmente diferente do que você colocar um outdoor numa rua, né, para fazer o um marketing empresarial. Se vocês não viram ainda, tem alguns marketings feitos por YouTube, etc., do Burger King, por exemplo. Tem um que eu gosto muito, quer dizer, se você pede um hambúrguer e falar, ah, pode ser qualquer coisa, ele faz associação com votar. Se você não vota em quem você quer, você está dando espaço para outra pessoa votar por você. E tem um outro agora, muito recente, não sei se vocês viram, dizendo assim, quanto tempo vai levar? 267 anos. Como assim? 267 anos para eu receber um hambúrguer em casa? E ele diz, não, 267 anos é para as mulheres terem o mesmo direito dos homens. Então, é muito bacana esse novo approach de marketing digital, né? E aí chega o digital business, os negócios digitais. Eu lembro muito bem as definições que a gente dava em 2015, quando começou essa história no Gartner. Quer dizer, negócio digital é quando você consegue, a Kelly já mencionou isso hoje, influenciar o faturamento da empresa através de um processo digital. Não é simplesmente ir lá e digitalizar um processo que você fazia do jeito que fazia há muito tempo. Não. Você tem que ter um valor agregado a isso. E agora os negócios autônomos, né? Que ela também já mencionou, que aí, de novo, a internet das coisas, as máquinas inteligentes, algoritmos. Agora, pasmem, eu fiz meu mestrado em 1973. Qual foi o tema dele? Algoritmos. Olha como eu estava defasada, eu estava adiantada. Se fosse hoje, eu estaria sendo, talvez, contratada pelo meu mestrado, mas naquela época era muito fora de contexto, né? Imagina 50 anos, o que acontece? Agora, o que vocês notam aqui? Em todas as fases, você não pode prescindir de pessoas. As pessoas é que fazem a diferença na inovação, na mudança do negócio e principalmente, nós vamos falar ainda um pouco mais sobre isso, nas mudanças culturais. Kelly, passa o próximo, por favor. Então, esse slide eu peguei da César, ele está cortando para mim um pouquinho embaixo, mas aí nós vamos falar um pouquinho de todo esse ecossistema da transformação digital e, portanto, como consequência, inovação, né? Primeiro, pessoas e cultura, que nós vamos falar um pouquinho adiante também, que são agentes de transformação. E eu gosto muito de dar exemplos, porque eu acho que os exemplos é que nos colocam no contexto. Eu tenho uma amiga que recentemente, gente, durante a pandemia, 3, 4 meses atrás, ela foi contratada por uma empresa como diretora de TI, de financeiro, compras e administrativo. E assinou um contrato de ir a São Paulo 2 vezes por semana. Só que um dos senhorzinhos que não se atualizou falou assim, imagina trabalhar à distância 3 vezes por semana. Isso é uma coisa impossível, ninguém faz. Tem que vir no escritório todos os dias. Quer dizer, a cultura aceitou, o RH aceitou, mas pessoas dentro da organização não. Então, todo esse processo de aculturamento ou de abertura, vamos dizer assim, contínua, as empresas têm que tomar muito cuidado, porque uma pessoa de poder que não queira que a coisa mude de caminho, ela segura a inovação. Os consumidores, evidentemente, as nossas gerações mais jovens, elas estão demandando profundamente mudanças, né? Vocês veem o que mudou o Mercado Livre e a Amazon nesses anos de pandemia. O Mercado Livre investiu tanto em logística que ele está abrindo 6 centros de distribuição no Brasil inteiro. Eles têm avião, eles têm carro que leva as coisas à sua casa, mais que dobraram de tamanho. O consumidor fez essa diferença. A concorrência, e olha, a concorrência hoje não é banco concorrendo com banco, né? Na verdade, a gente viu todos os bancos digitais concorrendo com os bancos, mas a concorrência vem de outra coisa. Vocês veem, por exemplo, o mercado de real estate, mercado de aluguel de escritório. Quem que concorre hoje com eles? É o trabalho à distância, a tecnologia propiciando Não é uma coisa nova, eu trabalhava à distância lugar desde 98, mas hoje as pessoas perceberam que dá para trabalhar à distância. Então, o que que está acontecendo? Fechando o escritório, porque as pessoas querem trabalhar em casa. Tem, as meninas que a gente treina não estão aceitando alguns trabalhos porque é obrigado a trabalhar no escritório, elas querem trabalhar à distância. Então, isso tem que olhar quem é a sua concorrência. E a inovação, aí, as startups sendo muito mais ágeis do que as grandes corporações para inovar. E a Kelly, especialista em processo, já tocou no tema, não preciso falar mais disso, né? E os modelos de negócio, como esses modelos de negócio vão mudar e estão mudando ao longo do tempo. E falamos também em dados. Toda a parte de inteligência artificial, eu ficava meio pasma das empresas não contratarem estatísticos. Hoje ninguém pode ficar sem estatístico, né? Porque com o uso de tecnologia, que a estatística existe há muito tempo, nós formamos estatísticos há anos e anos, há mais de 50 anos, e as empresas não viam espaço para essas pessoas. Agora não dá para prescindir. E também a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que é um alerta que a gente precisa, eu fico até meio paranoica dentro da MCIO, que a gente lida com dados pessoais, né? Tanto das CIOs quanto das nossas treinandas, né? E as tecnologias habilitadoras de tudo isso, que nós já falamos também, o blockchain, o Big Data, a inteligência artificial e a IoT. Pode só passar mais duas vezes, que tem umas bolinhas, é? Então, tudo isso, mais uma vez, Kelly, tudo isso como foco no seu planejamento, sem esquecer de quem compra de você. Eu recebo, outra coisa que as empresas estão se esquecendo, elas têm um site e põem um Fale Conosco, só que elas não respondem, né? Outro dia eu perguntava para uma empresa de cosméticos, qual cosmético que vocês têm no Brasil, que é equivalente ao mesmo de vocês, que tem em outros lugares e chama tal. Aí a pessoa perguntava assim para mim: o que resultado será que é na sua pele? Eu fiz uma pergunta objetiva: qual é o produto equivalente a. Aí ela continuava me enrolando. Eu falei assim: eu, desculpa, se é um robô, eu vou parar de fazer pergunta. Ela disse: não, é pessoa. Eu falei: então leia direito a pergunta. Então, se você tem uma posição, um site, e não responde, você também está impactando negativamente o seu consumidor. Não é porque você tem, ah, hoje eu respondo por WhatsApp, mas você tem um site com Fale Conosco, você é obrigado a responder também. Então, não pode esquecer as questões anteriores, né? Todos os processos que você criou para falar com seus consumidores, vocês têm que dar muita atenção a eles. Pode ir em frente, Kelly. Bom, e aí como é que você faz, né? Primeira coisa, eu já falei do brainstorm. O que que nós queremos com esse planejamento estratégico para inovar, né? Por que que nós estamos fazendo isso? Aí olhar cenário interno, externo, isso eu fiz quase uma receitinha de bolo, né? Os indicadores do mercado, os seus indicadores internos, os seus objetivos, diretrizes, princípios, tudo isso que é chovendo molhado, porque vocês estão cansados de saber, né? O quê? Então eu vou fazer um desenho, um roadmap do que eu quero. E, se possível, um planejamento por cenários. Eu não tive coragem de não pôr isso. Gente, nós estamos no ano de eleição. O que vai acontecer se você puder planejar para três cenários? Se ganha o Lula e você trabalha numa estatal, você pode ficar tranquilo, porque eles não vão privatizar mesmo, né? Se ganha o Bolsonaro, é uma outra visão. E se ganha uma terceira via, quem é a terceira via? Então, planejamento por cenários nesse ano é mais importante do que nunca. O que que vai acontecer com a minha empresa se XYZ ganhar? Cenários totalmente diferentes. Então, nós não podemos ser pego de surpresa. Planejamento é antever o que pode acontecer. E o como? Aí é que entrega, né? Eu vou fazer. Que serviços de TI eu vou modificar, melhorar? Falamos de processo, evidentemente. Que fornecedores eu vou usar? O cenário e o o marketplace dos fornecedores, a gente está mudando muito. A gente tem startups que estão fazendo coisas incríveis. E, de novo, investir nas pessoas e em quais tecnologias. Então, tudo isso pensando no nosso futuro de médio, de curto, médio e longo prazo. Mais um, Kelly. Agora vamos falar de cultura, né, Kelly?
E agora, e a cultura, né? Como a gente cria uma cultura de inovação dentro da organização, né? O que que é necessário para uma cultura de inovação? Então, retomando a conversa, puxando para esse aspecto fundamental, que é esse desenvolvimento, eu fiz uma pesquisa, achei muito interessante essa afirmação do Dr. James Mayer, que fez diversos estudos internos e chegou a essa conclusão, que a cultura para a inovação é um ambiente social que permite que os membros da equipe desenvolvam ideias e implementem inovações. Ou seja, a gente voltou nas pessoas, né? Então, eu queria discutir com a Ione um pouco dessa visão, né, sobre como a gente cria um ambiente de uma cultura de inovação, mas antes disso, queria pegar um pouco da participação de vocês que estão acompanhando com a gente. Então, convido vocês a entrarem no Mentimeter, pode ser pelo QR Code que está aí na tela ou por esse código 3793-3794. 3793-3794. Acessa no seu celular, pode ser, né? Mente.com. Ele vai pedir para indicar o código e você coloca o código 3793-3794 ou vai pelo QR Code, vai cair direto lá na nossa questão sobre. O que que você entende que são características para um ambiente propício de inovação? Então, colaborem aí, opa, colaborem aí, ó, confiança, que mais? Podem colocar aí palavras-chave que vocês entendem que são importantes nesse tipo de ambiente, quando a gente quer criar um ambiente de inovação. Pode colocar mais de uma palavra, inclusive, ó, confiança, comunicação, liberdade, pesquisa. Olha, ideias, criatividade, pessoas flexíveis, mentalidade aberta, planejamento, resiliência, mudança, capacitação, brainstorming, autonomia. Olha que legal. Cuidar, diversidade, comunicação, evolução, empatia, ouvir o cliente. Muito bom, pessoal. Tempo, apoio. Que legal. Ó, tem umas palavras de destaque aqui, né? Eu queria. Aí, legal. Legal, pessoal. Processos, ó, entre processos. Trazer um exemplo, por exemplo, da Amazon, em 2015, eles implantaram uma inteligência artificial que fazia a seleção de candidatos, né? Então, essa inteligência artificial, ela pegou, recebeu como exemplos para analisar todos os currículos dos melhores funcionários da empresa e pegava as características das pessoas mais parecidas ali, né, que eram as que tinham o melhor desempenho. E aí, com base nessas características, a inteligência artificial então recebia novos currículos de novos candidatos e avaliava esses currículos para verificar se eles tinham as mesmas características e acabaram desligando essa inteligência artificial. Esse é um case emblemático, está até publicado na internet, né? Porque se deram conta que ela estava selecionando um monte de gente igual, pessoas com as mesmas características, né? E quando você tem muita gente igual, muita gente pensando igual, você não tem diversidade de pensamento, né? Nem de ideias diferentes ou inovadoras. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho, olha, até da sua vivência aí também, né, em termos de liderança, Como que você percebe aí que esses aspectos podem ser importantes para uma cultura de inovação?
Tem uma pergunta aqui sobre a MCIO, eu vou deixar para responder no fim, tá? Como é que acessa a gente? Mas eu sempre tive, ao longo da minha vida toda, eu sempre tive essa visão muito clara. Não, era um sentimento, eu não vou dizer que era feito baseado em muito estudo, não. Eu sempre achava que eu tinha que contratar pessoas que fossem muito diferentes de mim. Porque eu achava que se eu contratasse todo mundo muito parecido comigo, eu acabava, de alguma maneira, a pessoa não me contestando e a gente não melhorando, né? E outra coisa, eu sempre tentei ter times com o mesmo número de homens e mulheres. Até nas organizações voluntárias, eu fui presidente de uma outra organização voluntária chamada CISV, CISV Brasil, que era uma organização de educação para a paz. A minha diretoria tinha número igual de homens e mulheres e número igual de jovens e pessoas mais velhas. Por causa dessa reflexão que eu sempre fiz, que é a diferença de geração também é importantíssima para a inovação, né? E agora, mais do que nunca, né? Se pegar um dos meus netos, é muito mais, tem uma visão muito diferente de mim. Então, eu queria botar aqui como uma provocação, Kelly, põe o próximo slide, por favor. Uma provocação que são números realmente. Pesquisas, eu trouxe muito pouco, mas pesquisas muito bem fundamentadas de a Organização Internacional do Trabalho fez uma pesquisa sobre mulheres em gestão e ela chegou à conclusão que essa pesquisa de 2019, eu ainda comentava com a Kelly que as mais recentes, o pessoal focou muito no, nos problemas gerados pela pandemia, então não temos tanto sobre diversidade de gênero, raça, etc. Mas ela concluiu que as empresas que são comandadas por mulheres têm 15% mais de lucro do que as empresas comandadas por homens. Isso é uma coisa muito impactante, né? Esse Boston Consulting Group, que também é uma empresa de bastante credibilidade, ele tem essas duas publicações, Getting the Most from Diversity Dollars, eles chegam à conclusão que as empresas que têm mais de 20% de mulheres em posição de liderança, elas também têm um aumento, vamos dizer assim, um desempenho em inovação significativamente maior do que as que não têm mulheres. Então, é realmente uma coisa muito impactante, e eu tenho sentido, como nós lidamos com CIO, que é mulher de. Que chegou num nível bastante alto nas organizações, o número de headhunters que nos procuram pedindo indicação de mulheres tem aumentado significativamente, porque essas pesquisas não são recentes. As primeiras que eu vi de uma organização americana chamada The Catalyst, provavelmente faz mais de 10 anos que eu fiz várias palestras com essa informação, já davam conta de que empresas com mais mulheres em gestão, elas têm lucros muito maiores, né? E eu peguei essa de 2021, ó, é muito recente na indústria de óleo e gás, que reportaram que empresas com mais mulheres na liderança tiveram uma receita decorrente de inovação 19% maior do que as que não tinham tantas mulheres. Um outro número interessante da McKinsey é que aquelas empresas, eles puseram uma curva de Gauss, e as empresas têm bem poucas mulheres em liderança, e as empresas que estão no quarto quartil de liderança, as que tinham, em 10 anos, as que tinham bem poucas mulheres em liderança, acabaram tendo menos ainda. E as que tinham mais mulheres em liderança, começaram a ter muito mais. As que tinham mais mulheres em liderança, elas tinham o retorno de investimento, o EBITDA, 68% maior do que a média da sua indústria. E as que tinham menos mulheres, 48% a menos do que a média da indústria. Quer dizer, mulher, ter mulher em liderança dá dinheiro sim, entendeu? Esse é o ponto. E essa da Standard & Poor's eu também acho ótima, contratar mulheres diretoras financeiras, teve um aumento depois de 24 meses, um aumento de 6% no lucro e 8% no valor da ação. Impressionante isso, né? Passa o próximo, por favor. Esse próximo é maior provocação ainda, porque eu...
Ótimo.
Maior provocação. Então, contratar mais de 20% de mulheres em liderança vai trazer uma receita, como a Kelly mencionou, receita decorrente da inovação muito maior. E eu gostaria de reforçar que isso não tem nada a ver com feminismo, tá? Isso tem a ver com equidade, a igualdade de oportunidades para homens e mulheres. Então, o planejamento estratégico de TI de vocês para inovação tem que incluir contratar mais mulheres em liderança. Esse é o recado que eu queria deixar.
Legal, obrigada, Ione. Pessoal, acho que a gente chegou no momento, então, das perguntas aqui. Se você quiser responder a da Catiuzzi aí, sobre isso. Quais são os cursos disponibilizados pela MCIO, como se então, chega na MCIO.
Catiuzzi, o negócio é o seguinte, a gente olha o mercado. Então, o que, que nós estamos fazendo? Como a gente tem muitas pessoas, a gente escolheu esse ano... Nós temos que ir devagar. Embora o nosso grupo Brincação Entre Amigas tenha 18 anos, o nosso CNPJ sai em novembro do ano passado. Então, nós somos adolescentes. Nem adolescentes, estamos engatinhando. Então, esse ano nós escolhemos essa maratona da Cisco, Cybersecurity, e no segundo semestre nós vamos fazer um curso de desenvolvimento de sistema. O ano passado, nós fizemos um da Cisco, que foi Service Desk, um segundo que foi ITIL, com a Engemon IT, e um terceiro com a Activity, que foi o desenvolvimento de sistema, e o do desenvolvimento de sistema foi 6 meses, então as meninas saíram bem formadas. Agora, se você pensar assim, nós botamos a nossa barra bem alta, da Cisco, o Service Desk nosso era, a nossa mínima era 8, e aí o nosso trabalho, a Cisco treinou, nós, um mês antes das entrevistas de emprego, aprendemos isso, que precisam de apoio, porque tem muita gente que quer o primeiro emprego, a gente começa com a mentoria e vai até 3 meses depois de contratada, para a pessoa saber também como se portar. Mas a nossa mentoria começa na hora que começa o curso. Aí são mentorias coletivas. E mais no final, mentorias individuais. Você imagina quando eu comecei, se eu tivesse a mentoria da Valquíria, que é a CIO do Bradesco, como seria mais fácil a minha vida, né? Eu penso assim, como é que vocês nos acham? MCIO Brasil, nós estamos no Instagram, no Facebook e no LinkedIn, tá? Site nós vamos começar a fazer agora. Na reunião de quinta-feira passada, decidimos qual vai ser o nosso parceiro e o site já está meio desenhado, mas ainda não tivemos tempo. Então, é isso.
Legal, valeu. A Antônia perguntou, mesmo ela estando no exterior, se ela pode fazer parte da associação.
Hoje, nós temos associadas em 12 estados e em 7 países fora do Brasil. Por quê? Muitas eram já do nosso grupo e foram até promovidas. Hoje nós temos nos Estados Unidos, na Holanda, na Espanha, 2. Então, tem gente, na Inglaterra, não tem nenhum problema, nós trabalhamos muito bem à distância. Inclusive, temos mentoras que moram fora do Brasil, nenhum problema. Só entrar em contato conosco.
Legal, valeu, Ione. Então, pessoal, acho que estamos nas perguntas aqui fechando. Eu queria, antes de passar para a Ione para fazer apresentações finais aqui, fazer um comentário também sobre o grupo IA Girls, que nos apoiou aí na realização do evento. Infelizmente, a nossa convidada não pôde estar com a gente, mas quem tem interesse em inteligência artificial, ciência de dados, e está buscando um grupo para desenvolver esse tipo de habilidade, pode procurar o IA Girls também. A MCIO, né, com a Ione, então, também como ela apresentou, ajudando a orientar aí a liderança feminina, para a gente ter uma representatividade maior, né, a gente ter uma equidade maior. Ione, se você quiser deixar essas palavras finais aí.
Sim. O que eu queria dizer é que a gente tem ambição de fazer muitas mulheres chegarem não só a CCIO, como em conselhos de administração, tá? Então, hoje a maioria das nossas associadas são mulheres CEO, mas a gente tem mulher que reporta um homem e foi admitida, e o nosso próximo passo vai ser a gente admitir qualquer gerente de TI, porque a gente quer ajudar com o nosso coaching que elas subam na carreira. Então, a nossa e todo mundo é voluntária. Na verdade, nós acabamos de contratar uma secretária, porque todo mundo trabalha, e a gente contratou uma secretária meio período para nos ajudar a agilizar o processo. Muito obrigada, Kelly, pela oportunidade da gente se falar. É uma delícia estar com vocês, ver tanta gente interessada nesses nossos assuntos e na equidade e no papel da mulher na nossa sociedade. Muito obrigada.
Obrigada, Ione, por participar aqui com a gente, enriquecer essa discussão, acho que foi fantástico. Pessoal, deixo aí também a indicação para quem quiser acompanhar a gravação, assistir de novo, né, ou as novas publicações. Segue a gente lá no blog da iProcess, tem um monte de conteúdo sobre esses temas. Na iProcess Education também algumas formações relacionadas à RPA, à BPM, para quem quer se desenvolver nessa área de processos, de automação e hiperautomação. E o nosso podcast iProcess Digital, que também com várias discussões a respeito desses temas, certo? E o vídeo também vai ser publicado no nosso YouTube. Ok? Muito obrigada, pessoal. Uma boa tarde para todos vocês, uma boa semana. Conto com vocês amanhã, então, às 13 horas, para seguir nas nossas próximas lives. Muito obrigada, Ione. Uma boa tarde para você. Boa semana.
Obrigada.
Obrigada.